Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, vamos relembrar os 20 anos dos atentados de 11 de setembro e também os 190 anos de nascimento de Álvares de Azevedo. Vamos juntos! A gente começa o programa de hoje falando da 11ª edição da Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri, com o tema E o Mundo Não Acabou? O evento vai refletir sobre os tempos de pandemia e o papel da literatura. A curadoria está a cargo do jornalista e escritor Maurício Melo Júnior, presidente do Instituto Casa de Autores, com quem eu conversei. Maurício, bem-vindo a Autores e Livros mais uma vez.
Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite e, seu nome, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Senado, uma rádio da minha predileção, que eu escuto sempre.
Conta pra gente como é que vai ser a feira literária desse ano.
Ela já se firmou no calendário e este ano ela permanece com a sua carga simbólica maior, que é uma carga pedagógica e lúdica. A gente abre a festa basicamente no dia 23, mas com um sarau poético que a gente vai realizar em uma vinícola da cidade. Será mais uma confraternização entre os autores. E já no dia seguinte, na sexta-feira, a gente começa com todas as oficinas, que a gente vai ter cerca de 20 oficinas, tanto para professores como para estudantes, que vão contemplar todas as áreas, né? Desde a formação para a melhor manipulação do dinheiro, né? A educação financeira, a musicalidade para a infância, a matemática, como melhor aplicar os princípios da matemática nas salas de aula, aula de teatro para professores, para que eles façam da sala de aula um verdadeiro palco. Então as oficinas contemplam todas essas dinâmicas. Depois vem toda a parte mais lúdica da festa, com palestras. Na palestra de abertura, a gente vai ter o Rosando Klinger, né, que é um pedagogo especialista exatamente para tentar resgatar o espírito da festa literária, que é E o Mundo Não Acabou. Sim. Né? E logo em seguida, um show do Toquinho, que virá homenagear os dois homenageados da festa este ano, serão Vinícius de Moraes, por isso o show de Toquinho, e o poeta goiano Afonso Félix de Souza, que está um pouco esquecido, mas que a gente vai resgatar nesta abertura. E aí vem debates, apresentações teatrais, aulões, aulas, espetáculos. A gente tem uma série de atividades que está bem dinâmica essa programação.
Que nomes que você pode citar que estarão presentes na festa?
Olha, este ano a gente não vai ter assim nenhum grande nome nacional, além do Klinger e do Rossano e do Toquinho, né? Porque a gente teve uma série de problemas financeiros por conta de entradas junto à Secretaria de Cultura, que não liberou o PRONAC, né? Secretaria Nacional de Cultura. Mas que a gente, mesmo assim, está fazendo uma festa com grandes autores que estarão presentes, a Iris Borges, o Álvaro Modernel, a Lucília Garcês, a Dades Quarize, a Sandra Dualib, que vai fazer apresentações musicais. Então tem assim um quadro de pessoas que vão dar conta do recado. A Liduína Bertolo fará a apresentação de uma peça de teatro chamada Depois da Guerra, onde ela vai dramatizar a vida da Maria Quitéria, que foi a heroína da independência da Bahia. E a gente, com isso, abre as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. E com relação aos autores locais, veja só, a gente vai estar fazendo o relançamento de uma obra clássica da cultura goiana, que é o livro feito pelo Jaime Pompeu, que é um clássico da literatura goiana, que é um livro histórico sobre Pirinópolis, e que esse livro está esgotado há muitos anos, e que conta toda a saga que foi construir Pirinópolis e a saga do ouro em Goiás, a fundação básica de Goiás. Então, a cultura goiana está privilegiada, primeiro, com o homenageado, o Afonso Félix de Souza, com o lançamento desses livros, A Iris Borges, por exemplo, vai lançar um livro chamado Venha Conhecer Pirinópolis, onde ela mostra as riquezas da cidade. Então, quer dizer, vai ser uma festa muito, muito, muito voltada a Pirinópolis, mas também voltada ao Brasil. A gente está comemorando, abrindo as comemorações do bicentenário da independência. Será uma bela festa, uma bonita homenagem a Goiás e ao Brasil.
Tá certo, então. Maurício, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Autores Livros. E você é de casa, volte sempre.
Estou sempre à disposição de vocês. É sempre um prazer falar com vocês. Estamos sempre às ordens.
A Festa Literária de Pirinópolis, a Flipiri, acontece entre 24 e 26 de setembro, com oficinas, palestras, encontros literários e apresentações artísticas, sempre com todos os cuidados sanitários por conta da pandemia de Covid-19. Os principais eventos da festa serão transmitidos pelo YouTube e pelas redes sociais da Festa Literária e do Sesc Goiás, parceiro do evento. Quem quiser conhecer mais sobre a poesia de um dos homenageados da Flipiri, Afonso Félix de Souza, a gente recomenda Nova Antologia Poética, publicado pela editora da Universidade Federal de Goiás e disponível no estante virtual. A obra reúne os melhores momentos da poesia de Afonso Félix de Souza, selecionados segundo o próprio autor, de acordo com o critério espontâneo do sentimento. Ainda falando de poesia, o jornalista Lauderi Borges lançou na última semana o livro Em Sonhos. O neologismo do título remete a um dos poemas da obra e manifesta para o autor um despertar. Ao longo de 50 textos, Lauderi explora o cotidiano, as insignificâncias, as lembranças vividas ou inventadas, devaneios e realidades. A vivência do noticiário se faz presente também em textos como Ágatas, inspirado na menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, quando voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em setembro de 2019. A política, a destruição ambiental, o racismo também inspiram e movem o jornalista poeta ou o poeta jornalista. Com 120 páginas, Em Sonhos vem recheado de ilustrações da brasiliense Mariana Capelo. Sua interpretação dos poemas é leve, fluida e nem um pouco categórica. Em vez de apontar significados, sugere múltiplos caminhos e abre possibilidades. Em Sonhos custa R$ 40,00, já incluído o custo da postagem, e pode ser encomendado diretamente com o autor pelo seu Instagram, Lauderi_Borges. Ou então você pode usar a hashtag Dicas Autores e Livros. E agora a gente vai para a nossa entrevista da semana. Há 20 anos, o dia 11 de setembro de 2001 ficou marcado na história por conta dos atentados terroristas que mataram milhares de pessoas nos Estados Unidos. Muitos livros foram escritos sobre os eventos de 11 de setembro, mas raríssimos são os relatos que resgatam a experiência daqueles que, só porque nasceram em determinados países, tiveram suas vidas transformadas, geralmente de uma forma devastadora. Em O Vento Mudou de Direção, lançamento da editora Fósforo, a jornalista Simone Duarte revela a vida de 7 pessoas de 4 nacionalidades diferentes que nada teriam em comum se não fosse a tragédia do atentado. Ao dar voz a essas personagens, Duarte faz emergir a ponta de um iceberg de histórias que o Ocidente desconhece, mesmo 2 décadas depois, e nos lembra dos perigos de aceitar uma história única. Rodrigo Rezende, nosso colega da Rádio Senado, conversou com Simone Duarte sobre esse livro e sobre os 20 anos dos atentados. Vamos acompanhar.
Entrevista. Olá, eu sou Rodrigo Rezende e a gente conversa nesta edição do Autores e Livros com a jornalista Simone Duarte. Simone cobriu os atentados de 11 de setembro de 2001 pela Rede Globo. E agora, 20 anos depois, lança o livro O Vento Mudou de Direção, o 11 de setembro que o mundo não viu. No livro, Simone conta um pouco da sua história naquele dia, mas também traz personagens que tiveram suas vidas alteradas devido aos ataques aos Estados Unidos. Simone, de onde veio a ideia para a produção desse livro?
Eu sempre quis escrever um livro, tá? Sobre... Eu já estive no Timor-Leste, já estive na Coreia do Norte... E às vezes eu pensava, de repente, 11 de setembro, né, vou juntar essas histórias e contar, mas pensava, não, mas é redutor, né? Quem quer saber das minhas histórias, o que eu penso das coisas? Quer dizer, jornalismo não é isso. Né? Só que nessas conversas que ao longo, imagina, tem essa frase chavão, né? Que é onde você estava no 11 de setembro. E quando você começa uma conversa entre amigos ou pessoas desconhecidas, E as pessoas me perguntam onde é que você estava, né? Na realidade, eu dizia, olha, talvez você tenha ouvido a minha voz. Eu estava lá e estava narrando. Então, era sempre... E contava aquela história que abre o livro e que a gente não vai contar para não ter spoiler aqui, apesar que tem umas pessoas que estão contando, mas eu não vou contar. E aí alguém, um dia, numa dessas conversas, num bar em São Paulo, que eu estava no Brasil, eu moro em Portugal, mas estava no Brasil, me apresentei assim, olha, você não me conhece, mas já ouviu minha voz. E aí ela disse assim, ah, isso devia... Era uma editora de livros, e disse assim, ah, isso um dia vai ser o título do seu livro. E aí eu anotei essa frase, mas brigava com essa frase, porque eu achava assim, eu não queria fazer um livro sobre mim, nem sobre historinhas da Simone. Eu queria escrever um livro, eventualmente, sobre algo que para mim era importante. Contar uma história que para mim fosse única a contar. Eu acho que você tem que escolher histórias que sejam... Que você acha que você vai fazer a diferença contando essas histórias. Que você vai trazer algo que ainda não foi dito. E aí, durante 18 anos, eu não ouvi a gravação. Eu nunca me vi na transmissão. Nunca me ouvi na transmissão. E achei que se eu quisesse... Estava se aproximando os 20 anos. Eu achava que eu queria fazer alguma coisa para o aniversário dos 20 anos. E fui ouvir. E quando ouvi, tive a certeza que não era sobre mim. E aí começou. E a certeza que o título não seria Você Não Me Conhece, Mas Já Ouviu Minha Voz. E que eu queria fazer algo sobre as pessoas desses países que tinham sido os mais atingidos pela reação ao 11 de setembro, a guerra ao terror. Foi proclamada pelos Estados Unidos por George W. Bush logo depois do 11 de setembro. E a primeira vítima dessa guerra ao terror é o Afeganistão, por serem vizinhos o Paquistão e o Iraque, que é invadido em 2003. Então, para mim, interessava muito, e depois pensava na Síria, pensava em tudo que aconteceu nos países árabes, pensava na Primavera Árabe, mas eu falei, não dá para fazer tudo. Então, o que é mais fundamental? Falei, os três países que foram mais atingidos. E quais foram os três países diretamente mais atingidos? Afeganistão, Paquistão e Iraque.
Mas a sua ideia, Simone, foi contar histórias de pessoas, né? E não uma história geopolítica do que ocorreu nos últimos anos, não é isso?
Eu não queria fazer um livro de política internacional. Eu queria fazer um livro de pessoas que tocasse as pessoas e que você, leitor, fizesse assim, começasse a olhar o muçulmano, o árabe, o outro de maneira diferente. A gente tem muita dificuldade de olhar para o outro. E ao longo desses 20 anos, mais do que nunca, a islamofobia, né, o radicalismo, você achar que todo muçulmano é um extremista, um terrorista, você achar que toda mulher que está usando um véu não quer usar aquele véu. E todos os estereótipos criados. Eu estava lendo um livro de um prêmio Pulitzer, uma romancista americana, prêmio Pulitzer, e fiquei chocada, porque tem três momentos do livro, né, que o livro é sobre uma cidadezinha americana, em três momentos do livro, que tem a ver com 11 de setembro, que ela põe assim, de repente, no livro, que não tem nada a ver, teoricamente, com aquela cidade, é tudo preconceito, tinha um homem, olha como é que ela se refere a um dos terroristas, a um dos sequestradores, um homem de cor escura, né, que é uma frase, que é uma expressão absolutamente cheia de preconceitos e sei lá mais o quê. Depois ela se refere a um paquistanês que tinha uma loja na esquina em Nova York. Como é óbvio que é um terrorista, fechou a loja e deve ter voltado para o Paquistão. Outro preconceito. Quer dizer, se você pensar que quem estavam nos aviões eram sauditas, mas enfim, ainda assim seria um preconceito. E depois ela escreve uma frase que é assim, nessa cidade era capaz de eles aceitarem muçulmano antes de aceitarem judeu. Que é outra frase duplamente discriminatória. Então, assim, isso me choca muito. E choca muito vindo de pessoas. Eu estou falando de um prêmio Pulitzer. Mas me choca muito no Brasil, em Portugal, em todo lugar que eu vou, quando as pessoas... Quando eu digo assim, fui ao Paquistão, as pessoas vêm com cada frase que eu digo... As pessoas têm um desconhecimento. E eu acho assim, o preconceito nasce do desconhecimento. E se eu puder contribuir de alguma maneira, contando histórias de pessoas que não foram ouvidas, que nem sabiam algumas delas, que foi o 11 de setembro que determinou tudo aquilo que aconteceu na vida delas, e que hoje estão presas, né? O vento mudou a direção da vida delas. Na realidade, o vento que vem daquelas torres que caíram naquele 11 de setembro.
Simone, em diversos trechos do livro, das histórias das pessoas que você está contando, você recorre à descrição dos sabores, dos cheiros, das sensações para ilustrar para o leitor o que está acontecendo. Como é que veio essa decisão de narrar dessa forma partes aí das histórias?
Eu sou muito visual. A minha escola é mais televisão e digital. Então, eu tinha uma preocupação muito grande. Preocupação não. O livro que eu gostaria de escrever, eu queria que tivesse essas... Eu queria que você, leitor, conseguisse entrar no mundo delas. E eu acho que sabor te faz viajar, né? Sabor, o olfato, tudo isso, tudo tem a ver com memória, né? E tem a ver com construir, digamos assim... Eu não sou uma escritora, quer dizer, agora talvez seria... Mas eu não tinha nenhuma pretensão de fazer poesia, entendeu? Ainda que tenha gente que tenha lido o livro e diga que tem momentos muito poéticos. Mas eu queria colocar elementos da vida real e, às vezes, assim, dentro da realidade dessas pessoas. E a comida é muito importante no Oriente Médio e na Ásia Central, que é onde fica o Paquistão e o Afeganistão. Você veja que, em vários momentos do livro, eu estou em volta da mesa. Ou eles estão em volta da mesa, né? Porque a vida se passa um pouco. Então, e a vida, um convívio, tudo isso. Então, esse era um elemento importante. E, às vezes, é assim, a sutileza de como a pessoa te contou aquilo naquele momento. Então, quando ela me contou que estava no jardim com os avós e estava comendo pêssego, quer dizer, para mim, era... Então, ela estava comendo pêssego quando... Entendeu? Eu não queria escrever um livro só de reprodução de entrevistas, né? Teria sido mais fácil. Chego lá, entrevisto essa gente toda, pego tudo e faço um livro na primeira pessoa, eles cada um falando a sua coisa. Mas isso não me interessava, porque eu, como leitora, eu gosto de ler um livro que me dá um certo... que eu queira continuar na próxima página, que não me entregue tudo no início. E eu achava que a história dela seria mais valorizada e seria mais apreciada e seria mais dramática no sentido que você ficaria até o fim para perceber que realmente a humanidade disso tudo é se ela fosse contada aos bocadinhos, né? Que você não soubesse o que vai acontecer com ela, né? E você vê que cada pessoa tem uma reviravolta na vida, em cada momento tem uma reviravolta na vida, que é uma coisa... Assim, se a gente fosse escolher um personagem, eu tenho dificuldade de escolher. Tem gente que diz, ah, eu prefiro esse. Eu não consigo fazer isso. Para mim, todos são igualmente importantes. Óbvio que uns têm mais dramaticidade em alguns momentos, outros têm mais dramaticidade em outros momentos, mas são todas pessoas como nós.
E no livro, um dos personagens é, na verdade, a junção de três histórias. Conta pra gente como é que foi isso, Simone.
O Armer é a junção de histórias de três meninos que foram treinados pelo Talibã paquistanês em campos de treinamento para serem meninos bomba. E por que que eu juntei os três? Obviamente, só um deles é que acontece o que eu conto, né? E dito isso, é óbvio que esse personagem tem muito mais desse menino, mas foi um compromisso meu de misturar as histórias para que ele não fosse identificável. Você pode imaginar, esses meninos todos estão num processo de desradicalização, né, e de inserção na sociedade. Você pode imaginar, eles tinham 13 anos quando eles fizeram esse tipo de coisa, ou quando eles destruíram escolas de meninas, ou quando eles mataram alguém numa ação contra o exército paquistanês. Então, você pode imaginar o que é uma menina de 13 anos passar por isso, né? Hoje eles têm 23 anos, né? E o esforço que isso demanda, o que é... Quando eles eram treinados, eles acreditavam que estavam fazendo bem. Eles não tinham noção de que estavam fazendo mal. Então, assim... um lugar pobre, né? Inclusive, quando ele me falou, um deles, todos falaram parecido, mas um deles me falou assim, eles chegavam com as armas maiores do que as que a gente tinha, tinham carros mais possantes, eles faziam caridade, entendeu, na mesquita. A gente admirava, eles eram admirados. Então, a gente pensa assim, num menino na favela, né, na comunidade, quer dizer... O que é o tráfico, né? O que são comunidades muito pobres, muito carentes, onde as mulheres têm 16 filhos, 8 filhos, onde as crianças vivem soltas, né? É muito fácil a gente, de novo, olhar o outro, julgar o outro, ou não julgar o outro, mas tentar se colocar no lugar do outro e imaginar o que ele não deve ter passado. E como hoje, eu falei com meninos, eles hoje estudam Platão e estão discutindo Sócrates comigo. Então, Olha De onde é que ele saiu, esse menino? E onde é que ele está? Imagina o esforço, imagina o que, que ele não passou. Quer dizer, ele nem sabia do 11 de setembro, ele nem sabia quem era Osama Bin Laden, ele nem sabia o que era os Estados Unidos. Né? E a vida dele foi completamente... Aí está aí completamente modificada por causa do 11 de setembro.
Simone, quem quiser adquirir o livro e conhecer mais profundamente todas essas histórias que você contou aqui para a gente, como é que o ouvinte do Autores e Livros pode fazer para adquirir essa obra?
Ué, vai a qualquer livraria em qualquer lugar do Brasil, é só comprar, mas se quiser comprar online também está em todas as livrarias online e também está no site da editora, que é fosforeditora.com.br.
Portanto, agradecemos a participação de Simone Duarte, jornalista, escritora, que acaba de lançar a obra O Vento Mudou de Direção, O 11 de Setembro que o Mundo Não Viu, obra editada pela editora Fósforo, e se você quiser mais informações sobre o livro da Simone, basta acessar fosforoeditora.com.br.
Além do livro O Vento Mudou de Direção, de Simone Duarte, sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, a gente indica também O Único Avião no Céu, uma história oral do 11 de setembro de Garrett Graff, lançamento da editora Todavia. Neste livro, o autor conta, a partir de mais de 500 relatos orais de testemunhas, sobreviventes, amigos e familiares das vítimas, bombeiros e funcionários do governo, a história daquele dia, e nas palavras de quem a vivenciou. O Único Avião no Céu narra as experiências de homens e mulheres que se viram no centro de um acontecimento sem precedentes na história. O resultado é uma exploração única, profunda e marcante da humanidade em um dia que mudou o curso do mundo e da vida de todas as pessoas. Se você quiser outras dicas de leitura sobre o 11 de setembro, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. No Litera, meu perfil literário, tenho várias outras sugestões de leitura para você. E agora, Marluce Ribeiro, no Encantos Diversos, faz uma homenagem aos 190 anos de Álvares de Azevedo.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos homenageia o poeta romântico Álvares de Azevedo pelos 190 anos de seu nascimento. Em 12 de setembro de 1831 nasceu Álvares de Azevedo, principal expressão da fase ultrarromântica da poesia brasileira. Baseada na contradição, sua poética expressa os dualismos que caracterizam a linguagem romântica e se destacam em sua principal obra no gênero, Lira dos 20 Anos. Assim, partes do livro falam do amor casto, adolescente, idealizado, o que encontramos nos versos de Soneto. Pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, as noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo. Já em outros momentos da obra de Álvares de Azevedo, percebe-se certa ironia, rompendo com o discurso romântico da época. Repare nas características da mulher amada contidas no trecho do poema É ela, é ela, é ela. Como dormia, que profundo sono, tinha na mão o ferro do engomado, como roncava, maviosa e pura, quase caí na rua desmaiado. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Oh, de certo, pensei, é doce página onde a alma derramou gentis amores. São versos dela que amanhã, de certo, ela me enviará cheios de flores. Abri, cioso, a página secreta. Oh, meu Deus, era um rol de roupa suja. Mas se Werther morreu por ver Carlota dando pão com manteiga às criancinhas, se achou assim mais bela, eu mais te adoro, sonhando-te a lavar as camisinhas. Além da ironia, do sentimentalismo e da idealização amorosa, os poemas de Álvares de Azevedo são marcados pelo pessimismo, traço predominante nos versos de Adeus, meus sonhos. Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. Misérrimo, votei meus pobres dias à sina doida de um amor sem fruto. E minha alma na treva agora dorme como um olhar que a morte envolve em luto. Que me resta, meu Deus? Morra comigo a estrela de meus cândidos amores. Já não vejo no meu peito morto um punhado sequer de murchas flores. Álvares de Azevedo morreu em 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade, vítima da tuberculose. E, para encerrar o Encanto de hoje, você relembra a canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, Amor em Solidão.
Estrela que morreu, ainda palpita em vão, a tua luz sou eu, amando em solidão. No mar sem Deus, tu és na escuridão, igual aos cantos meus, uma desolação. Ah, se eu pudesse dizer-te que pela graça de ver-te já nem me importa ter que fingir, e a cada ruga que nasce ter que esconder minha face na máscara que te faz sorrir, porque este amor
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.